Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. Ai, como é bom poder estarmos aqui louvando a Deus. Ai, é legal ver que Deus é santo, Ele governa sobre tudo. Acho que veio a calhar o que a gente cantou com o que a gente há de comentar e conversar nesse final de tarde. Bom, na semana passada a gente começou uma nova série de reflexões aí sobre a família indefesa. Será que a família está indefesa, vulnerável, suscetível a problemas e a adversidades, a momentos complicados, a fases ruins? Acredito que sim. Acho que as nossas famílias não são famílias blindadas que não sofrem. Acredito que isso não seja talvez uma realidade. Mas ao mesmo tempo que essa família é indefesa, a gente está em defesa das famílias. E a gente, em defesa das famílias, hoje vai comentar sobre filhos. Para quê? Para que ter filhos? Será que é bom ter filhos? Vale a pena ter filhos? E quando nós os temos, o que nós vamos ensinar a eles? Aonde nós vamos direcionar a vida deles? Para que a gente tem os nossos filhos? Talvez você que, assim como eu, estudou na década de 90 na escola, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, talvez você se lembre de algumas histórias nas aulas de ciências, ou talvez estudos sociais até, do tipo, vai faltar água no mundo? Ou do tipo, o mundo está com muita gente e não vai ter comida para todo mundo daqui a alguns anos. E se você estava na década de 90, talvez sentiu ali uma certa pressão na virada do milênio. O mundo, será que vai acabar quando virar o milênio? Tivemos umas histórias desse tipo. A água, será que vai ser suficiente a água? De certa forma, tudo isso nos faz pensar, talvez de uma maneira não explícita, mas implícita, de que talvez a gente não precise gerar gente. Talvez não seja uma boa ideia nós termos muitos filhos. Talvez isso esteja enraizado na nossa mente mais do que a gente propriamente possa imaginar. Ainda bem que é uma coisa muito legal da Ibira, é que, de certa forma, ela vai bem oposto a isso, né? Temos famílias com 4 filhos, 3 filhos, 2, 1, outros chegando, outros querendo chegar. Então, isso realmente anima e alegra o meu coração de verdade. E eu espero que após essa nossa reflexão, a gente possa sair mais animado, mais inspirado ainda. E aqueles que ainda estão pensando no casamento, ah, é uma boa coisa. Eu nunca ouvi falar sobre isso antes de ter casado, sabia? Então eu acho que é útil, pode ser razoável esse nosso bate-papo. E aqueles que já têm, ah, talvez seja uma hora de revisitar e entender o porquê que a gente tem filho, por que que a gente tem a quantidade que a gente tem, e será que isso tá bom? Por que que eu tive um? Por que que eu tive dois? Por que que eu tive quatro? Por que não 8? Vamos lá, mas vamos conversar um pouquinho, mas não antes, sem pedirmos a direção de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua iluminação, necessitados da Tua revelação. Fala conosco, Senhor. Abre a nossa mente para entendermos para que que nós temos filhos. Para que a hora que eles chegam, para que a gente os cria? Dá-nos o entendimento que vem do Senhor, para que possamos aprender e sermos melhores pais, melhores mães, aqueles que já são avós, que possam ajudar os seus filhos, os seus netos nessa tarefa. Dá-nos da tua revelação. Fala conosco, quebranta os nossos corações. Dá-nos atenção, dá-nos percepção, na verdade, que é a tua palavra que está na tua palavra. Neste final de tarde. É a nossa oração. No precioso e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Esse salmo que a gente vai ler hoje é o Salmo 127. É um salmo muito legal, talvez o salmo que o meu pai mais goste. O Salmo 127. Se você quiser abrir aí, eu vou contar um pouquinho aí do que está no pano de fundo, enquanto você encontra aí no seu celular ou na sua Bíblia. Esse era um salmo, se você olhar aí, ele é um salmo de peregrinação. Imagina a turma, o povo judeu indo para Jerusalém. Eles lotam aquele busão, a galera tá toda no busão, tem um cara tocando violão ali atrás, mandando ver, tem alguém dirigindo as músicas, chamando aqui da responsabilidade, dirigindo, a galera tá lá no busão cantando. É um salmo que a turma cantava indo para Jerusalém, indo para fazer a festa, indo para triunfar. E esse salmo tem uma peculiaridade. Ele não é um salmo de Davi, mas sim um salmo do seu filho Salomão. Então vamos ler aí. Olha só, o Salmo 127, Cântico de Peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Agora a parte que a gente vai se debruçar primeiro, e depois a gente volta aí nesse começo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Esse salmo é muito legal, muito bonito. Olha só, a gente vai começar a nossa reflexão hoje no meio do salmo, no versículo 3. Olha só o que diz ali. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pois bem, se é herança, dizia o meu pai. Uau, que herança. Imagina o tamanho dessa herança. É Deus quem está te dando essa herança. É algo sem medida. Aquele que é dono dos céus e da terra, aquele que criou tudo o que existe, aquele que criou eu e você, Ele é o doador. Ele é quem dá a herança. Os filhos são herança do Senhor. Às vezes, a gente tenta planejar, organizar, colocar algumas coisas que não estão no nosso controle, no nosso controle. Como é uma herança, é algo que é um presente. O que a gente faz para receber uma herança? A gente só tem que ser filho. Não tem algo que a gente faça que a gente mereça receber essa herança. Ou é ou não é, e recebe ou não. É uma dádiva de Deus, é um presente, é algo que Deus dá. Agora, às vezes a gente tenta organizar isso de tal forma e se esquece que isso é algo divino. A gente tenta, através de diversos métodos contraceptivos, organizar a nossa agendinha, a nossa métrica, e aí a gente fala, não, agora eu parei de tomar esse negócio, parei de usar contraceptivo, e agora vai. E aí o que acontece? A gente espera um mês, dois, um ano, dois anos, três anos. Não está no nosso controle. Tem coisa que a gente acha que está no nosso controle. Os filhos são uma, não estão no nosso controle. A geração, a fecundação, aquele negocinho, né, que você vê um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão, depois vira uma azeitoninha, uma uvinha, vai crescendo aos pouquinhos, com o coração batendo a mais de 100 por hora. Não está no nosso controle. É uma herança, é um presente que o Senhor dá. Alguém já recusou algum tipo de herança? Você já recebeu a sua herança? Você imagina recusar algum tipo de herança? Já passou isso na sua mente? Não, eu não quero a minha herança. Isso não é algo que eu quero. Não é para mim. Eu não desejo. E o mais legal, essa herança que a gente recebe, o nosso pai, nossa mãe, o nosso avô, não precisa ter falecido para a gente receber. A gente continua recebendo. Aliás, parece que o nosso irmão mais velho, acho que faleceu. A gente vai contar essa história aí daqui a pouco. Você já pensou em rejeitar a sua herança? Os filhos são uma herança. É a primeira coisa que a gente aprende aqui. É algo que é de Deus, é divino. Algo que não está sob o nosso controle. Vem dele. Espero que você não rejeite essa herança. A herança que Deus nos dá. E aí ele segue. Olha só isso aqui. Como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na sua juventude. Primeiro a gente então lembra que é uma herança. E isso, se vem de Salomão, faz mais sentido ainda, né? Porque ele recebeu uma bela herança do seu pai, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E um rei que teve talvez o maior reino ali foi o próprio Salomão. E aí ele usa a figura das flechas. As flechas, elas não simplesmente são jogadas. Elas começam lá no versículo 5, ele fala que ela na aljava. Na aljava ficava nas costas, era o lugar que se armazenava as flechas. Tem hora na nossa vida, e é hoje os que aqui presentes estão, acho que estamos nessa fase, né? Que a gente tem que carregar os nossos filhos nas costas. A gente tem que dar banho neles, a gente tem que colocar comida na boca deles. A gente precisa alimentá-los, precisa orientá-los, precisa orar com eles, se debruçar com eles, porque eles estão sendo carregados por nós. Tem hora que a flecha está nas costas. Tem hora que a gente tem que carregá-los. É inevitável, faz parte da tarefa, do privilégio de ser pai e mãe. Tem hora que a flecha está nas costas. Mas essa flecha vai ficar para sempre nas costas, na aljava, guardada? Não. E isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. As flechas são para ser atiradas, são para ser lançadas, são para sair das costas. O nosso trabalho como pais, para que servem os filhos? É para criá-los, para lançá-los a este mundo, a esta realidade que a gente vive como peregrinos passantes aqui durante esse tempo. Os filhos não vão ficar na nossa casa ad eternum, não vão. Os filhos são para serem instruídos, são para serem educados, são para serem aprendizes de nós. E aí aqui fica uma coisa interessante. Realmente, eles aprendem muito da gente. E muitas vezes eles aprendem muito mais daquilo que a gente faz do que daquilo que a gente fala. Nessa de jogá-los, né? De lançar as flechas. Uma pergunta que é inevitável. O teu filho, os teus filhos te veem orando? Eles aprenderam com vocês que é bom orar? Eu acredito que vocês devem falar isso para eles, mas eles vêm. Vocês orando? Qual foi a última vez que o teu filho te viu ajoelhado, pedindo alguma coisa para Deus, agradecendo a Deus? A gente se preocupa tanto com o criar um bom filho para este mundo, de ser uma boa pessoa, de ser um bom profissional, de ser um bom marido, uma boa esposa. Às vezes eu me lembro de uma conhecida minha que tem ainda, os filhos são pequenos, e ela fala, eu já oro desde já pela esposa dos meninos. Criancinhas, sei lá, 5 e 3 anos, desde já ora. Legal, isso é bom. Agora, isso ela colocou no Instagram, não sei se em casa é exatamente assim que funciona, mas qual que tem sido o objetivo aí de ter os filhos? Para que tê-los? E nessa que a gente lança as flechas com um objetivo certo, com uma finalidade correta. O cara não vai, não sai desperdiçando flecha. Ele não, o guerreiro na batalha não sai dando flechada para tudo quanto é lado. Ele vai dar a flecha para um objetivo certo. E aí, acho que dois perigos a gente tem hoje diante disso. O primeiro deles, o utilitarismo. A gente muitas vezes quer que o nosso filho seja útil, que ele seja um bom médico, um bom administrador, um bom engenheiro, um bom trabalhador de empresa de telecomunicação que tira férias 3 vezes ao ano. É de que seja um bom profissional. Isso é bom, é legal, é importante. Agora, essa tem sido, será que a nossa finalidade última na criação das nossas crianças, dos nossos filhos? Outro problema que é decorrente do utilitarismo é o materialismo. A gente quer que seu filho seja pobre? Posso que não. A gente quer que os nossos filhos se desenvolvam, que sejam fluentes em português, inglês, espanhol, porque não francês, alemão. Quer que faça Kumon, que dance balé, que vá na aula de esgrima. A gente quer fazer o máximo pelo... Na faixa etária dos nossos filhos, aula de esgrima, acho que eu forcei a barra, né? No máximo, natação, acho que ainda vai, né? Mas vá no Kumon, vá na escola, que a gente quer fazer o melhor para eles. Isso são todas coisas válidas, importantes, realmente que são significativas para o desenvolvimento deles. Mas o objetivo último e final dessa criança, qual é? E aí eu vou talvez aqui falar uma coisa que vai ser chovendo molhado, mas depois eu vou querer ampliar um pouquinho isso, que foi a partir de uma conversa que a gente teve lá em casa esses dias. A finalidade última do homem é a glória de Deus. Certo? Isso, beleza. Acho que todo mundo aqui já sabe disso. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Talvez aí uns 6 mil anos. Quando no mundo tinha somente um senhor e uma senhora, o senhor Adão e a senhora Eva. Quando Deus os criou, Deus os criou para a sua glória. Quando Deus os cria, Deus dá uma ordem lá em Gênesis 1 e fala para Adão e Eva. Você lembra? Sejam férteis e multipliquem-se. A glória de Deus passa pela fertilidade humana e pela multiplicação humana. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós, famílias, homens e mulheres, não crescermos e não nos multiplicarmos, vai ser mais difícil
adoradores aparecerem nessa história. E isso é algo divino, é algo que Deus quis para a sua glória. Então, a glória de Deus passa pela fertilidade humana. Por isso que ele termina o Salmo ali no versículo 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de flechas. A gente busca felicidade nas coisas mais diferentes possíveis do que o texto bíblico nos apronta. A gente busca felicidade, com certeza, numa coisa. Todo mundo, a gente busca, vamos ser sinceros. No dinheiro, a gente busca. A gente busca felicidade em proteção. A gente não quer ter a nossa família alvejada, não quer ter a nossa família, ver nossos queridos, poxa, com alguma enfermidade. A gente espera isso, a gente quer ter casa, a gente quer produzir, a gente tem os nossos diversos ídolos, a gente tem os nossos diversos anseios e busca felicidade nos lugares mais diferentes. Agora, é interessante o que a Bíblia propõe. Ela propõe que a felicidade passa por ter aljava cheia. Será que a gente está sensível àquilo que a Bíblia fala? Será que a gente está pronto a ouvir o que o texto bíblico nos fala? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles? Aí talvez você esteja pensando agora, deve estar passando na sua cabeça, esse Betinho é doido. Você não sabe o trabalho que dá ter tantos filhos. Realmente, eu ainda não sei. Ainda. Marque essa palavra. Mas realmente, dá muito trabalho ter filho. Custa muito caro ter filho. São dilemas que passam. Afinal de contas, a gente quer progredir na nossa carreira. A gente quer ter nossos bens materiais, a gente quer ter aquela roupa bonita, a gente quer ter o novo iPhone que acabou de lançar, a gente quer comprar um carro novo, bacana. Vindo para cá, a gente viu um carro popular, custa R$47 mil. Eu fiquei besta de ver uma coisa dessa. Eu estou um pouco por fora dessa realidade. Fiquei espantado. Uau! Onde a gente tem buscado a nossa alegria, a nossa felicidade? Será que a gente verdadeiramente é cristão no termo de que segue a Bíblia e segue aquilo que ele nos propõe para felicidade? Mas, Betinho, ter filho vai acabar com o meu corpo? Vai acabar com o meu sono? Vai acabar com a minha calma? Ter filho, talvez, em certos momentos, a gente acaba... Eles vêm e não vêm. A minha irmã ontem falava na casa dos meus pais. A minha primeira bebezinha não nasceu. Então, acontece. Às vezes a gente perde. Não deve ser fácil. Não consigo nem imaginar uma dor dessa. Mas isso nos faz lembrar que a gente não é o dono da razão. A gente não é o dono da circunstância. É difícil isso. Tenho muito que aprender com isso ainda. É o Senhor, né? Não é fácil. E aí isso passa por uma ressignificação da nossa mente. E aí a gente volta no começo do Salmo. Para a gente começar a entender como é bom ter filhos. Eu preciso aprender isso ainda. Como é importante, que traz felicidade. A verdadeira felicidade está por aí. Por mais problemas que eles possam trazer daqui 10, 15, 20 anos. Quando a gente entende que se o Senhor edifica a nossa casa, olha ali, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar. Ou seja, será inútil produzir algo. Se a gente não reconhecer que é Deus quem nos dá aquilo que a gente faz, será inútil a gente produzir qualquer coisa. E aí ele segue, são três P's aqui, ó. Produzir, aí o primeiro, se não é o Senhor que vigia a cidade, se o Senhor não é o nosso protetor, se o Senhor não está acima de qualquer tipo de blindagem automobilística, está acima de uma vacina, está acima de uma máscara, está acima de qualquer coisa, será inútil o sentinela montar a guarda. Será inútil também levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Quem provê as coisas é o Senhor. Sabe quanto custa? Eu não sei quanto custa um filho. É uma conta que eu nunca parei para fazer e não vou fazer, porque se eu fizer, eu sei que não vai fechar. Eu me lembro uma vez, a gente foi assaltado numa viagem. Estávamos nós, meus pais e dois dos meus irmãos. 6 pessoas. No meio da viagem, no começo, quarto, quinto dia da viagem, a gente deixou as coisas no carro, na mala, as malas nos carros. E levaram tudo, limparam tudo. Aí um amigo me perguntou, Betinho, você fez a conta de quanto que você perdeu ali? Eu falei, eu não. A viagem estava tão da hora. Primeira vez que minha mãe saiu do Brasil, primeira oportunidade. Vou fazer conta? Que nada. Vamos curtir a viagem e aproveitar. Porque se a gente parar para fazer conta, a gente fica doido. Eu nem sei, eu sei que eu perdi minha camisa do Brasil e uma de São Paulo, isso eu me lembro. Agora o resto, paciência. A gente trabalha e se Deus quiser dá, dá. Se não quiser, paciência também. Segue a vida. Os filhos são mais preciosos. E sabe de uma coisa? Eu já ouvi história, assim, uma família que tinha 5 filhos. E chegaram uma vez para os pais dessa família e falaram, sabe por que vocês nunca foram para Disney? Porque vocês tiveram 5 filhos. Se talvez tivesse tido 2 ou 3, vocês estavam lá com os 2 ou 3 lá na Disney. E as coisas que a gente ouve por aí, né? São coisas assim. Por quê? Muitas vezes a preocupação maior está no dinheiro. Está aqui, na produção, no protetor, no provedor. A gente acha que é a gente que produz, a gente acha que é a gente que provê, a gente acha que é a gente que se protege. Não! O convite é se lançar nos braços do Pai. O convite que o texto bíblico nos propõe é enorme. Eu tenho que aprender muito com isso ainda. É descansar nele. É aprender que é ele que vai produzir através da nossa vida. É ele que vai nos proteger. É ele quem vai nos dar a bênção de eventualmente ter muitos filhos. Agora, isso só vai acontecer porque um dia o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, veio a este mundo dar a sua vida em nosso lugar. Lá em 1 João 5, versículo 12, fala assim, aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que tem o filho, tem a vida e pode gerar vida. O grande aprendizado que eu tive nesses dias aqui, de para que ter filhos? Primeiro deles, é para a glória de Deus. Sim, é para a glória de Deus. Para que ter filhos? Para ensiná-los no caminho que eles devem andar. E isso não porque a gente vai fazer tudo certinho e eles não vão se desviar dele. Não, isso é lá em Provérbios, é uma recomendação que via de regra dá certo. É bem sempre, às vezes, dá problema. Eu e a minha família somos provas vivas disso. Os 5 ensinados no mesmo caminho. Agora, e para que ter filhos? Para ensiná-los nesse caminho. E por fim, você quer ser feliz? Você quer viver feliz? Tá aí a proposta bíblica. Tenha filhos. Talvez você pense o seguinte, ai Betinho, mas eu não posso mais, eventualmente já fiz uma cirurgia, já fiz alguma coisa. Talvez seja realidade. Mas por que não? Quem sabe adotar é uma coisa que a gente não fala muito, não conversa sobre isso. É uma possibilidade. Eu tenho conversado com a Flávia que se não vier um menino, talvez, né? A gente tenha que repensar um pouco, né? A Flávia fala, não, vamos ter mais um, vamos tentar. Falou, tá bom, então, você que manda, eu nem discuto essas coisas. Não sei. Agora uma pergunta por fim que eu quero lhes fazer. Essa é mais séria, vai. Você preferiria ter nascido numa casa simples, humilde, talvez que não tivesse o arroz e feijão todos os dias, que talvez tivesse que comer um mingauzinho, quando muito, quando alguém de uma igreja desse lá um mingau para sua família comer, porque você tem tantos irmãos e não consegue, a sua família não consegue te sustentar? Ou você não preferia nem ter nascido? Qual seria a sua resposta? Em que direção ela iria? Nem ter nascido? A glória de Deus é evidenciada quando o céu está cheio. A glória de Deus é evidenciada quando as nossas vidas podem produzir pessoas que evidenciam essa glória de Deus. Nós somos novos. Eu acho que essa reflexão é razoável para a nossa comunidade, porque a maioria de nós pensa, eu acho, sobre esse assunto e talvez possa reconsiderar algumas coisas. Não quero que em 20, 30 minutos fazer você mudar toda a sua consciência, porque isso quem faz é Deus, mas considere. A felicidade, tenha certeza disso, não está nas coisas. Como é feliz aquele que tem a sua aljava cheia dos filhos. Que Deus nos ajude a repensar essas coisas. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, carentes da Tua iluminação. Ó Pai, dá-nos da Tua sabedoria, não nos deixe ficar pensando e repensando e fazendo e refazendo contas, porque é o Senhor quem nos dá os filhos, é o Senhor quem nos dá essa oportunidade e nós queremos nos colocar diante de Ti, suscetíveis à Tua vontade, dispostos a ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Faz de nós, ó Pai, faz da Ibira uma igreja fértil, uma igreja que possa ter muitos e muitos filhos, que possa ser uma igreja que cresce de maneira orgânica também, com a proliferação das suas famílias. Ó Pai, que a nossa igreja seja uma igreja que te ame, que a gente possa criar os nossos filhos nos teus caminhos. Dá-nos da tua sabedoria, ó Pai, dá-nos da tua graça. Não nos deixe cair em tentação de desviarmos os olhos para longe de ti, para lugares que não são o adequado. Mas, ó Pai, ajude-nos a confiarmos no Senhor, que a gente possa ter realmente a nossa aljava cheia de presentes que o Senhor Deus dá. Agradecidos nós oramos, no nome de Jesus. Amém.